AM 840, também pela Rádio Web Saúde no ar e também com transmissão direta pelo Facebook. Acompanhe @ Saúde no ar. E nós estamos no mês de maio, por conta do feriado do dia 1º, esse também é considerado o mês do trabalhador. Um momento importante para toda a classe trabalhadora que contribui e movimenta a economia do país. As condições de trabalho no Brasil são preocupantes e no campo constitui precarização e descaso com essa classe. Por isso, o Saúde no Ar, nesse mês de maio, trouxe como tema no quadro Meio Ambiente e Saúde, às quartas-feiras, a situação dos trabalhadores e das trabalhadoras. E hoje, aqui nessa roda de conversa, nesse bate-papo, vamos aprofundar esse tema. Estão aqui com a gente Cláudio Mascarenhas, ele que é diretor do Grupo Germen, também está aqui para conversar com a gente, a professora do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Vitória da Conquista, professora Veltima Cunha, e também com Armando Xavier Filho, ele que é engenheiro agrônomo e engenheiro de segurança do trabalho da Fundacentro. Bom dia a todos, bem-vindos, um prazer recebê-los aqui no Saúde no Ar, no nosso momento do Saúde e Meio Ambiente. Bom dia.
Bom dia. Gostaria de agradecer o convite, né, de Patrícia, da jornalista, de Cláudio, de Germen, e vamos aí aprofundar esse bate-papo.
Professora Veltima, bom dia, Patrícia, bom dia, Cláudio, bom dia, Armando, bom dia, ouvintes. Se vocês não existissem, ouvintes, nós não estaríamos aqui para falar um pouco sobre a saúde do trabalhador. Não, vou deixar para depois.
Já está feito então o convite, né, para os nossos ouvintes interagirem e participarem, fazer parte também dessa roda através do telefone 3328-7666 ou pelo WhatsApp 996813998. A gente começa, Cláudio, talvez trazendo os números aí com o Xavier, né, sobre a situação dos trabalhadores. O que, que você coloca e traz com a gente para abrir essa roda de conversa?
Bom dia, Patrícia, Armando e professora Veltima, e principalmente aos ouvintes. O que eu queria aproveitar a oportunidade com nossos convidados é de perguntar para eles, ou de abrir aqui uma reflexão a respeito do que é que tem melhorado, o que é que tem piorado ao longo dos últimos tempos nessa questão da saúde do trabalhador. Quem está cumprindo a sua obrigação, qual é o papel do Estado, qual é o papel do cidadão, qual é o papel do trabalhador, qual é o papel do sindicato e qual é o papel da mídia para que isso melhore?
Bom, a Fundacentro, para quem não conhece, é uma fundação de estudo e pesquisa vinculada ao Ministério do Trabalho, onde nós temos por missão estudar o bem do trabalho. No passado nós fizemos o primeiro grande trabalho que nós fizemos no Estado da Bahia, foi entre 1985 até 1988, que foi o primeiro trabalho, foi na região cisaleira. Naquela época, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, queria proibir todas as máquinas paraibanas que existiam no semiárido. Então, eu fui contratado pela Fundacentro em 84 e minha missão, na época, era fazer o levantamento de quantas máquinas paraibanas existiam e quantos trabalhadores mutilados tinham. Então, em 86, nós cadastramos 237 trabalhadores mutilados pela máquina paraibana e 4.700 máquinas. A Fundacentro desenvolveu um dispositivo de segurança, ele era emborrachado e galvanizado, mas o processo de desfibramento do sisal, se libera o ácido oxálico, que é um ácido extremamente corrosivo, e a vida útil desse dispositivo era geralmente de 6 meses. Então a gente avançamos aí junto com o pessoal do CEPED da época e foi buscar um trabalhador lá na Paraíba, o Faustino, que aí avançou para uma máquina isenta de mutilação e isento de risco. Então, naquela época nós conseguimos também, o INAMPS disse que para poder aposentar os trabalhadores rurais seria que perder os dois braços, era INAMPS e NPS. Então, na época se mudou a legislação, né? O Waldir Pires.
Armando, desculpe eu lhe interromper. Eu peço só que você esclareça um pouco mais para o ouvinte o que é a máquina paraibana e esse processo da perda do braço e da mutilação, que acho que nem todos dominam bem.
O sisal, ele é uma planta, né, originada lá do México. Então ele se adaptou muito bem na região cisaleira. Você tem aproximadamente 20 municípios a 30 aqui produzindo sisal. e para fazer fibra, né? Fibra longa e fibra curta, e também para fazer celulose. Então a máquina era uma máquina extremamente rudimentar, e quando você faz o processo de introdução da folha para descortinar o braço e a mão do pessoal, ele se acidenta, um acidente bastante grave. Então nós na época conseguimos cadastrar, o Valdir Pires era o ministro da Previdência, aí era final do governo de José Ribamar Sarney, mudou-se a lei e conseguimos aposentar todos os trabalhadores. E hoje você avançou para uma máquina, a máquina Faustino, já está na 5, é uma máquina boa, sem ruído, e que o governo do estado distribui bastante máquina. Então, melhorou bastante os acidentes mutilantes na região cisaleira.
Eu queria só passar também perguntando, colocando a professora Vétima nessa conversa, porque a falta de fiscalização, professora, você tem comentado isso no seu quadro, não cumprimento de normas e a desinformação expõe os trabalhadores a situações de risco, né, que geram problemas de saúde. Que situações são essas, né? Que riscos são esses?
Eu gostaria de falar o seguinte, que o trabalhador da área rural, nós que temos mais conhecimentos, nós direcionamos a saúde do trabalhador rural para os agrotóxicos. Nós não devemos direcionar apenas para os agrotóxicos, porque o meio rural, ele possui todos os agentes que corroboram para o adoecimento do trabalhador. Então, a gente não pode ficar com essa mentalidade estreita de só achar que é o agrotóxico, porque o agrotóxico mata, mas os outros agentes também são importantes.
Quais são eles?
Os agentes, agentes físicos, biológicos e tal, não vou ser tão didática, mas as condições climáticas, a umidade, a chuva, o sol escaldante na área rural, a cobrança por metas, porque na área rural também tem cobrança por metas, a perseguição a esses trabalhadores, o descaso no ambiente, os alojamentos que esses trabalhadores estão submetidos. Então, em uma grande quantidade de propriedades rurais, vocês vão verificar o trabalho análogo ao escravo.
Complementando, Patrícia, é que tem os fatores de risco, né? E a gente acha que só tem um risco químico do veneno. Então, você tem os riscos biológicos, você tem animais peçonhentos, você tem cobra, você tem aranha, você tem as ferramentas manuais, né? Facão, faca, na cultura da cana mesmo, o facão é responsável por acidentes, né? Tanto na perna e como na mão. Então, tem o sol, o próprio sol. Então, tem outros fatores. Na própria agricultura orgânica, na agroecologia, você tem riscos biológicos. Então, não é só o veneno, né? Você tem uma série de outros elementos.
A própria oferta de alimentos, da água de qualidade, transporte, isso também entra dentro desse contexto?
Entra, sim. Riscos. Então eu gostaria até de convidar os ouvintes para fazer uma pequena reflexão comigo, que eu vou trazer algumas situações. Porque saúde do trabalhador, a saúde do trabalhador não se restringe apenas aos fatores que estão no ambiente de trabalho e situações agravantes que estão no ambiente de trabalho. Mas eu vou trazer algumas informações para o ouvinte refletir juntamente comigo e a gente deduzir se há ou não fiscalização, políticas públicas no Brasil, em todas as áreas, na área rural ou urbana. Desde 2008, o Brasil é considerado o maior consumidor de agrotóxicos. O Brasil está sujo. Não me refiro à corrupção. Me refiro que 84% dos brasileiros não possuem água encanada, de acordo com o IBGE. 35 milhões de pessoas ainda não têm acesso à água potável. A falta de saneamento básico atinge todo o Brasil, mas concentra na maior parte na região norte. Segundo os dados do Ministério das Cidades e o Instituto Trata Brasil, apenas 57% das pessoas têm esgoto, que o esgoto é tratado. Então, as pessoas, para serem consideradas umas pessoas saudáveis, têm que ter tudo isso. E há um abandono do governo em relação a esses aspectos. É, o Brasil é considerado ocupa o quarto lugar em acidentes de trabalho e ocupa o quarto lugar no mundo em acidentes que levam à morte. É...
Patrícia,
sim.
Quando você fala também, um dos grandes problemas é esse acidente hoje de trajeto, né? Principalmente acidente de moto, né? Então, o acidente de moto hoje ele é muito grave porque a pessoa não tem a carteira. Geralmente, o trabalho que nós fizemos lá no estado de Sergipe, no próprio interior da Bahia, você vê o trabalhador com a esposa e com o filho e com capacete no braço. Então, os acidentes, tanto o acidente de moto como também o acidente de trajeto no ônibus. São ônibus de péssimas qualidades, né? E sem falar também uma coisa nova que tem na área rural hoje, que são os assaltos, roubo às propriedades. Tanto as fazendas como os pequenos sítios. Então, é um problema muito sério também essa parte hoje do roubo, né?
E uma coisa séria, e pegando o que Armando falou, com essa lei da reforma trabalhista, essa lei imoral que acabou com os direitos dos trabalhadores, não existe, Armando, para essa lei, acidente de trajeto. Não existe para nenhum trabalhador. E o acidente de trajeto, ele é visível, ele tem visibilidade, principalmente na área rural. Pelo transporte, pelas motos e as condições de transportes que nunca... O trabalhador rural teve um transporte decente. Os proprietários utilizam até tratores, colocando os trabalhadores pendurados para chegar até a área de produção.
Ou seja, aquilo que não está na capital, quando nos grandes centros, nas capitais, é mais visível. Lá no interior parece que tudo é possível, tudo é permitido. Não tem lei, as coisas devem acontecer dessa forma e não é bem assim. E esses dados, esses índices precisam ser computados, não é, Armando, para que virem políticas públicas, que venha à tona da sociedade, que as pessoas tomem consciência do risco a que elas estão submetidas e possam reagir a isso. Que outros dados de riscos são identificados aí na pesquisa que vocês realizam?
Outro problema muito sério, porque você tem a agricultura patronal, né, o agronegócio, onde tem a relação de trabalho, e aí a gente aplica a NR31, que é a norma regulamentadora do trabalho rural. Inclusive vai ter reunião agora de dia 26, 27, 28 em Brasília, eu faço parte da Comissão Nacional, onde tem uma proposta aí demandada pela bancada, porque essa Comissão Nacional ela funciona. A bancada de governo, que é o pessoal do Ministério do Trabalho e da Fundacentro, a bancada da CONTAG, dos trabalhadores, e a bancada dos patrões, da CNA. Então eles estão querendo mudar essa NR31, Então a gente vai ter reunião aí, eles vão fazer a proposta dele, era para ter mandado até o dia 25, não encaminhou para o Ministério do Trabalho. Então essa NR é para o pessoal da agroindústria onde tem relação de trabalho. Mas a agricultura familiar tem muitos acidentes e doença igual à agricultura patronal. Exemplo, uso de bota. Quer dizer, uso de bota, só você usando bota, você resolve 80% de acidentes com cobra. Estudo que a gente tem da Fundacentro, a maior parte das picaduras de cobra, ela se dá entre o pé e o joelho, né? Então, o simples uso de bota, você já resolve essa questão. E o trabalhador rural na agricultura familiar, ele vai trabalhar descalço, ele vai trabalhar de sandália. Já na agroindústria, você tem como exigir, que é o chamado EPI, Equipamento de Proteção Individual, onde a empresa é obrigada a fornecer e o trabalhador é obrigado a usar, né? Então, tem muita coisa meio confuso. E como o governo do estado, né, acabou a Emater, né, que é a BDA, que era uma empresa que prestava assistência técnica para o trabalhador, a coisa ficou mais complicada ainda. Mas os problemas na área rural, ele existe. A questão do sol.
Quer dizer, você usar uma camisa de manga comprida e usar um chapéu, você já resolve o problema de insolação de câncer de pele.
Né? Mas os proprietários...
E são coisas simples dar. Que eles não estão tendo acesso.
Exatamente.
Nem uma bola, nem uma camisa, nem um boné.
Aí você tem o Ministério do Trabalho, pede fiscalização. Tem as subdelegacias em Feira de Santana, em Vitória da Conquista. O pessoal fiscaliza. Se houver uma demanda, os fiscais vão lá e... Né? Agora, na agricultura familiar é mais complicado, porque ele não está tendo assistência técnica de como plantar, não está tendo assistência técnica de como adubar, né? O ataque de praga, então a coisa é meio complicada.
Isso aí seria um retrocesso ou um fator histórico? Ou seja, isso vem acontecendo ao longo dos anos ou uma situação... Você está aí acompanhando também através do Germe, claro, a professora também, o Xavier, que representa, que está aqui trazendo os dados para a gente... É, estamos falando de algo histórico que se perpetua ou estamos falando de retrocesso? Avançamos e estamos dando um passo atrás. Como é
pois
que é a situação?
Aí chegamos naquela pergunta que eu coloquei no início, que eu queria avaliar exatamente isso. Depois da gente ter um pouquinho do cenário que vocês descreveram, qual é a avaliação de vocês ao longo dos últimos tempos? Isso tem piorado ou isso tem aumentado? Porque aqui existe já um fator cultural que contribui para tudo isso, sem dúvida nenhuma. Inclusive por parte do próprio trabalhador, que reage muitas vezes ao uso dos equipamentos, né, de proteção. Por exemplo, para a aplicação dos chamados defensivos agrícolas, para nós agrovenenos, eles não usam máscara. Eles não usam máscara. Por mais que se insista, eles reagem a isso por causa do calor, entendo. Por causa do calor, é muito incômodo, etc. etc, etc. Mas existe uma cultura já de não valorizar muito esse tipo de coisa. O que eu queria saber é isso, o que é que tem acontecido? Tem avançado, tem melhorado ou tem piorado? E de quem é a responsabilidade ou a omissão?
Tá. Olha, a agricultura familiar, ela pode não. O Estado Bahia, que eu me refiro, a Secretaria de Saúde pode, deve dar apoio à agricultura familiar. Porque existe o centro de referência e a diretoria de saúde do trabalhador. Então, através dos CERESTES, que é os centros regionais de referência em saúde do trabalhador, tem obrigação de atender a esse grupo de trabalhadores. Principalmente porque é o papel. Qual é o papel? Qual é o papel da Secretaria de Saúde? Para quê?
Isso já existiu?
Isso o quê?
Esse atendimento que você está se referindo, ele já existiu
já, nesse momento? Esse atendimento...
Então esse é um ponto que está piorando.
Está piorando? Não, eu não sei se está piorando. Eu sei que essa assistência, ela era muito pontual.
Oh, claro.
Um momentinho aí, Armando. Ela era muito pontual e voltando para o que você disse, que os trabalhadores... se recusam a usar os equipamentos.
Uma parte deles.
Uma parte.
Isso, essa coisa da recusa, é consciência, não ter acesso, não. E ainda também um processo de educação.
De educação. A educação que nós da saúde não levamos para eles, e nós da saúde e outros órgãos, porque nós da saúde não podemos trabalhar desarticulado com outros órgãos também responsáveis.
Mas, Armando, eles estão sendo prejudicados. Os dados mostram isso do número, do aumento do número de acidentes, de situações. E isso, por si só, já não traz para esse trabalhador a evidência de que o uso desses equipamentos poderia minimizar, né, as dificuldades e problemas no campo. Não tem esse efeito.
Você falou a palavra certa. Minimizar. Tem que ter muito cuidado com o EPI, porque, às vezes, o EPI pode até agravar o acidente, certo? Em algumas situações ele ajuda, em outras ele pode ajudar. Agora, em relação ao movimento sindical, a gente da Fundacentro, trabalhamos muito com a FETAG, com os sindicatos, trabalhadores rurais, as demandas dele. Nós vamos realizar agora mesmo no dia 25, 26 e 27 de julho um curso de segurança e saúde do trabalho rural e urbano em Santo Antônio de Jesus. Uma demanda do Ministério Público, o doutor Júlio Mar, que é o promotor lá, demandou a Fundacentro desde o ano passado. É um curso que vai ser assim, fechado para o pessoal da saúde, da vigilância, do CERESP, né? Vamos também, o Ministério Público de Serrinha também convidou, eu vou estar lá no dia 3 de agosto também, fazendo uma palestra lá no Ministério Público de Serrinha. Agora, em relação ao que Vétima fala, teve uma questão de um avanço muito bom, que foi a criação dos CERESTES, dos CESATES, dos CERESTES. O problema do SERES é que o órgão fica à mercê do prefeito, do gestor de plantão. Então você treina a equipe, está fazendo, Cláudio, trabalho integrado, aí muda o gestor, ele troca todo mundo.
Descontinuidade.
Tiver que ser um negócio de concurso. Muito boa a proposta do SERES, de você levar para as prefeituras, para a base, onde tem os acidentes e as doenças, está notificado ao primeiro atendimento. É legal, mas essa ingerência política, como tudo nesse país, atrasa.
Olha, tem ouvinte participando pelo telefone, 3328-7666. Vamos ouvir até para saber se está dentro do contexto do que estamos discutindo. Para você que ligou o rádio agora ou entrou agora na nossa transmissão através do Facebook, @saudenoar, e também pelo Instagram, né? @radioexcelsior. Nós estamos discutindo nesse mês de maio, finalizando o quadro Meio Ambiente e Saúde, com essa roda de conversa sobre a questão do trabalhador rural, também do trabalhador urbano e o impacto que tem para a sua saúde e qualidade de vida. Ouvinte na linha 3328-7666, bom dia. Alô, falamos com quem?
Patrícia, muito bonito de se ver, né, pelo Facebook, essa imagem dessa mesa redonda, viu?
Obrigada.
Agora, sugestão, você sentar no centro como mediadora, tá? Mas é muito bonito mesmo. Primeiro, Patrícia, fazer uma breve cobrança da ouvidoria do Estado, que é na verdade da linha, com uma pessoa, Carlos Bispo de Cerqueira, teve um infarto no início do mês. Por falta de regulação para Salvador, foi mandado para Itabunas. Imagine uma família pobre, é uma família aposentada, assalariado, sair de Nazaré para Itabunas, fica difícil. Então, eu faço um apelo aí para que consiga a regulação para Carlos Bispo de Cerqueira, está no hospital Calixto Filho, em Itabunas, para vir para Salvador, tá? Agora, para você da mesa, a minha contribuição é essa. O trabalhador que usa agrotóxico, o primeiro mal é a ele que está fazendo. Ele é o primeiro prejudicado. E depois prejudica toda uma cadeia pela poluição ambiental e pelas pessoas que vão consumir esses alimentos. E a sociedade é egoísta. Só para ver quando tiver as consequências. Enquanto não vê a consequência, tá. Eu fiz um apelo também para a ouvidoria, para o Rio Jaguaripe, para que vai ajudar os agricultores de Nazaré para recuperar a barragem, dragar o rio, saltar alevinos, plantar mata ciliar, e isso vai ajudar os agricultores lá da região do Areal e Nazaré das Farinhas. O que é que vocês da mesa me dizem sobre isso, da sociedade ser egoísta e pudesse ser mais ativa, ser mais sal da terra e luz do mundo, conforme disse aí o Padre Jorge? Um abraço. Patrícia, mediador, senta no centro, hein?
Valeu, Carlos, prazeres. É uma questão de logística aqui também, só para responder a você que citou isso, Carlos. Uma questão da gente estar aqui no quadro, no enquadramento, e mostrar a todo mundo, tá? Mas obrigado pela sua sugestão. Quero só informar você que na sexta-feira nós estaremos aqui também numa mesa redonda falando sobre essa conferência municipal de saúde e vamos trazer aqui para os ouvintes Saúde no Ar o que está acontecendo aqui na saúde do município, que a coisa não está bonita não, tá? Aí vocês vão saber na sexta-feira aqui com os nossos dados. Tem ouvinte na linha 3328-7666, depois responderemos aos dois. Bom dia.
Bom dia. Roberto, de Castelo Branco.
Roberto, rapidamente sua pergunta aqui no nosso programa.
Castelo Branco.
Sim.
Eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que o posto Cici Andrade, o posto de saúde da primeira etapa de Castelo Branco, de saúde, está com todas as vacinas. As pessoas de Castelo Branco devem procurar vacina no posto de saúde Cici Andrade.
Ok.
E mandar um abraço aí também para a turma do futebol amador de Lara Tonaica, o time do futebol aqui de Castelo Branco.
Obrigada, Roberval. Beleza. Sobre a nossa mesa, tem alguma pergunta? Não? Então fica ouvindo aí pelo rádio. Obrigada pela sua participação. Comentando aqui o Carlos Prazeres. Tem também uma pergunta, já coloco aqui na mesa, que chega pelo Facebook. A pergunta da Paula, lá querendo saber sobre a situação dos trabalhadores que trabalham em fábricas de cerâmica. A situação é muito complicada, segundo ela. Bom, comentários aqui sobre a participação do Carlos.
Eu queria me dirigir ao Prazeres. Primeiro, parabenizando as ideias, as propostas e as reivindicações que ele está fazendo, principalmente porque tem a ver diretamente com a nossa Bahia de Todos os Santos, da qual o Grupo Germen é, assim, ferrenho defensor há 37 anos e envolvido com todas essas lutas. E a gente enxerga claramente o que você está colocando a respeito do Rio Jaguaripe, porque não é só nele, são todos os rios que desaguam sobre a Bahia Todos os Santos, né? Principalmente os três maiores, o Paraguaçu, o Subaé e o Jaguaripe. Mas ele dizia o seguinte, são 17 municípios que estão sendo banhados pela Bahia Todos os Santos, todos eles jogando esgoto urbano dentro da Bahia Todos os Santos. Além disso, no quadrante nordeste da Bahia Todos os Santos, nós temos todo o porto de Aratu, onde embarca e se desembarca todos os produtos que... todos os insumos que chegam e todos os produtos que saem do polo petroquímico e que poluem bastante, de forma bastante comprometedora, a Baía de Todos os Santos. Depois temos o Temadre, na refinaria de Mataripe, em Madre Deus, também com derramamento de petróleo. Então, tudo isso vem sendo sistematicamente agravado a cada momento sobre a Baía de Todos os Santos, que há duas décadas quase tem um decreto de APA, Baía de Todos os Santos, mas que até hoje o governo do estado malandramente engana a gente e não faz o plano de manejo. O plano de manejo é uma bíblia a respeito do que se pode e o que não se pode fazer dentro de uma área de proteção ambiental. Até hoje nós não temos o plano de manejo da Baía de Todos os Santos, o que permite o governo ir liberando um empreendimento um atrás do outro sem que haja uma regra, sem que a gente possa, se a sociedade civil possa acompanhar o que pode e o que não pode ser feito e como pode ser feito. Então, parabéns por essa lembrança, tocou realmente num ponto importantíssimo. Eu queria só aproveitar para voltar para a questão do trabalho, desdobrando a coisa da água salgada que você trouxe para a figura do pescador, que é outro trabalhador que sofre de doenças no trabalho. Historicamente, todo mundo conhece, desde Getúlio Vargas, que o mestre Jacaré saiu de Fortaleza numa jangada e foi à praia de Copacabana entregar um manifesto ao presidente Getúlio Vargas, onde ele já colocava as doenças do trabalhador, e até hoje não se tomou providência com relação às doenças do trabalhador, da pesca. Ele sofre terrivelmente pela exposição ao sol, onde ele tem um alto índice de pressão alta, câncer de pele também por causa do sol, todas as doenças que advêm disso, mas além disso também a pressão violenta da questão do turismo, que é quem norteia as relações e os comportamentos no nosso litoral, na beira de praia, junto da colônia de pesca, para onde vão todos os poetas, artistas e curtidores e turistas, o pessoal que está realmente em lazer, e esse lazer é sempre acompanhado com a bebida alcoólica, e isso agrava cada vez mais o alcoolismo entre os pescadores artesanais. É uma praga o que acontece com eles e ninguém se lembra, todo mundo olha com o olho de poeta, com aquela coisa interessante de um quadro de Pancetti falando sobre os pescadores, da música de Caymmi, dizendo que é doce morrer no mar, mas acontece que a gente precisa se lembrar dessa comunidade que é histórica para a humanidade.
Pois é, pescadores bem lembrados. E Cláudio, Armando, mais informações para a gente.
Respondendo ao colega aí de Nazaré das Farinhas, na agricultura familiar, usar veneno é uma decisão do agricultor, certo? No agroindústria, numa empresa, você é obrigado a bater veneno, e para você bater veneno, você tem que tomar um curso de 20 horas, é o chamado aplicador certificado, né? E a grande maioria aí das empresas... geralmente não, o pessoal não passa esse curso para você saber os riscos diretos e indiretos de manipulação do veneno. Realmente, o veneno, além de fazer intoxicação aguda e crônica no trabalhador, ele polui o solo, ele polui a água. Hoje um dos grandes problemas são as pulverizações aéreas, questão das abelhas, né? As abelhas são...
extermínio das abelhas.
Extermínio, são 90%, elas são responsáveis por 70% da polinização, certo? Então é um problema muito sério. Quando você faz a pulverização aérea, você só consegue atingir o alvo de 20% a 30%. O resto se perde por efeito deriva. Certo? E as intoxicações, 90% das intoxicações por agrotóxicos, ela se dá por via dermal, se dá pela pele. Né? Então, aquela questão de você tomar o banho depois, não estou mandando ninguém pulverizar. Se optar por veneno, você tem que lavar essa roupa, não pode levar essa roupa para lavar em casa, para não contaminar a mulher e contaminar o filho. Então, eu acho que para o pequeno agricultor, para a agricultura familiar, é sair dessa agricultura suja, né, e fazer uma agricultura limpa. Eu não sei, eu acho uma coisa loucura, irracional, o cara tá usando veneno no coentro, no alface, que vai comer. Tem uma coisa chamada aí período de carência, que é uma grande mentira. Esse período de carência é porque tem produtos que tem carência de uma semana, de 14, de 21 dias. Você pulveriza e colhe com 2, 3 dias. E tem alguns produtos que são sistêmicos. Você pulverizou, ele fica em toda a parte da planta.
Então, olha, são muitos dados, a professora Veltman está pedindo a palavra, mas já considerando aqui o nosso tempo, já quase fechando o programa, já teremos aí as considerações finais. E dentro do que você vai falar, queria dizer também, dentro desse cenário que nós estamos vendo de dificuldades para os trabalhadores, né, tanto da zona rural quanto urbana, quais seriam os caminhos possíveis? Que indicadores poderíamos tirar daqui, dessa roda de conversa, de orientações práticas para que a gente pudesse ter uma condição melhor? Professora.
Não posso deixar de falar dos trabalhadores informais, sim, que estão à mercê de tudo, e os terceirizados. Eu tenho que falar esse dado, que em cada 10 acidentes de trabalho, 8 acontecem com os trabalhadores terceirizados. E respondendo a Carlos, olha, Carlos, o pequeno produtor, ele não tem treinamento, ele não tem informação, que é um crime nosso como pessoas que têm um entendimento um pouco maior, não levar para os pequenos produtores a informação que ele pode eliminar o uso dos venenos. Isso é uma culpa nossa e não deles. E voltando para você, a nossa prática na área de saúde, ela é assistencialista. Então, quando o trabalhador está doente ou quase morto, é que a saúde chega, aproxima. E isso não é o correto. A prevenção não existe. Então, vamos participar de sindicatos, de movimentos e cobrar do Estado, cobrar do governo, que o governo é petista, senão ele vai ser um novo Temer na vida da gente.
Obrigada, nós ouvimos a professora Veltman Cunha, aqui que é professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, lá de Vitória da Conquista, agradecendo também ao Armando Xavier, aí que trouxe também informações e dados importantes para a gente da Fundacentro. Obrigada, suas considerações finais.
O trabalho articulado, né? Você trabalhar vários órgãos, várias instituições juntos. Tem que quebrar a vaidade, porque às vezes as pessoas são muito vaidosas, meu órgão, minha entidade. Né?
Ficam ali fechados no seu núcleo,
trabalhando na integração. Exatamente, né? Fazer o trabalho integrado, porque no passado isso já foi possível, sim, né? E conclamar os agricultores familiares, né, para sair dessa agricultura suja, né? Esse negócio dessa agricultura com esses venenos é o ó. Né? Então vocês têm que fazer agroecologia, fazer agricultura orgânica, tá usando sua urina da vaca, que é um adubo muito bom para suas plantações, você tá usando o seu esterco, tá usando a manipueira, né? O controle. Tem uma série de alternativas que isso aí ficaria para um outro momento, um outro papo. Muito obrigado, Patrícia, muito obrigado, Cláudio, e a minha colega aí, Veltman, também.
Então a gente agradece também aqui. O Cláudio vai estar sempre aí com a gente também na coordenação aqui do quadro, né? Juntamente com a professora Neuza Miranda e todos que trabalham nessa colaboração do quadro Comercei e também Meio Ambiente e Saúde às quartas-feiras. A gente agradece a todos pela participação. Você confere essa entrevista lá no portal Saúde no Ar e pode aprofundar mais sobre esse tema.